Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, o papo é sobre Bitcoin. Especificamente, aquela máxima histórica recente, né? Bateu quase nos 120 mil dólares. Mas o curioso, o que intriga mesmo, é como uma projeção de Fibonacci do ciclo anterior parece ter segurado o preço. Isso mesmo com um monte de notícia boa. Entrada forte em ETFs, avanços na regulação.
Exato. É uma dinâmica bem interessante de observar.
A nossa análise hoje vem de um estudo chamado A Sombra da Fibo do Ciclo Anterior no Bitcoin. E a ideia aqui é tentar entender por que essa tal sombra da Fibo, lá do quarto ciclo, ainda parece ter tanto peso, né? A máxima foi 119.444 dólares, dia 13 de julho de 2025. Quase cravado na projeção de 1.78 da Fibo antiga, que era 119.594.
É uma precisão impressionante, realmente.
O estudo até fala, e eu achei ótimo, o que o mercado quer esquecer, o preço insiste em lembrar. Forte, né?
Totalmente. Resume bem o sentimento.
Ok, vamos desempacotar isso então. Porque o momento era de euforia total, vamos combinar. A gente viu mais de US$1 bilhão entrando nos ETFs em 2 dias só. O total sob gestão passou de 50 bilhões. Era muito dinheiro.
Um volume massivo, sem dúvida.
E o índice Total 3, que mede as altcoins, tirando Bitcoin e Ethereum, estava lá, sinalizando o alt-season. Pengo, Bonk, subindo 50, 70%.
Sim, o mercado de altcoins estava bem aquecido.
E ainda tivemos notícias positivas de regulação nos Estados Unidos. Então, com tudo isso empurrando para cima, por que raios a gente volta a olhar para o ciclo passado?
Olha, o fascinante aqui é justamente essa persistência, essa teimosia da sombra da Fibo do ciclo 4. A gente está falando daqueles níveis de Fibonacci calculados sobre o movimento lá de trás, sabe? Do fundo de março de 2020, ali nos 3.850 dólares.
Aquele fundo da pandemia, né?
Esse mesmo. Até o topo de novembro de 2021, lá nos 69 mil dólares. E o ponto-chave, assim, é que são as projeções dessa Fibo antiga, não as retrações, que parecem estar definindo as resistências agora.
Ah, entendi. Não é para onde o preço pode voltar, mas para onde ele pode ir. Baseado no passado.
Exatamente. E os níveis que importam dessa Fibo são o 1618, que dá uns 109.200 dólares. O 1768, perto dos 119 mil, que foi onde o preço bateu e sentiu.
Exato, a máxima recente.
E tem o nível 2.0, lá perto de 134.100 dólares. E o preço, assim, tem respeitado muito essas regiões.
E o estudo aponta uma coisa interessante. Acima dos 107 mil, mais ou menos, não tem tanta referência clara de resistência, tipo volume, padrões gráficos. Fica meio vazio, né?
Fica um pouco.
Aí a pergunta que não quer calar. Até quando essa Fibo véia de guerra vai mandar no jogo? Aqui é onde fica realmente interessante.
Boa pergunta. Olha, a relevância dela continua enquanto o mercado continuar, digamos, respeitando esses níveis. Ou seja, enquanto o preço chegar lá e parar, mostrar dificuldade, rejeitar, ela segue sendo a referência principal. É como se, sem uma estrutura de preço muito consolidada nesse patamar atual, o mercado buscasse um mapa antigo, sabe? Um que já foi testado.
Faz sentido. Na falta de referência nova, usa a antiga.
Exato. E aí, se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê funções diferentes para cada Fibo. A antiga, essa de 3.8K para 69K, hoje serve para projeção, para a gente tentar estimar alvos, topos para o ciclo atual. Já a Fibo mais nova, que a gente traça do fundo de 15.5K até aquele topo intermediário de 109K,
certo.
Essa tem funcionado bem para retração, para medir os recuos do preço. Inclusive aqueles fundos que a gente viu, acho que em agosto de 2024 e abril de 2025, foram bem em níveis-chave dessa Fibo nova, tipo 0.382 e a famosa Golden Pocket, né? Entre 0.618 e 0.65.
Ah, então a Fibo nova serve para suporte nos recuos e a antiga para resistência lá em cima.
Basicamente isso. E olha, isso não é coisa só do Bitcoin, viu? Tem paralelos históricos. Ciclos do petróleo, do ouro, até ações como a Tesla. Fibos de ciclos anteriores já mostraram essa influência duradoura.
Entendi. Mas então, essa Fibo atual de 15.5K para 109K, ela ainda não, digamos, ganhou moral para projetar os alvos principais. O que precisaria acontecer para ela virar a protagonista.
Exatamente. Ela ainda precisa, como você disse, ganhar moral para a projeção de alta. Para a FIBA atual ser a referência principal, a gente precisaria ver o preço romper com força. E, mais importante, se consolidar acima dos níveis da FIBA antiga, principalmente acima daquele 2.0 lá nos 134 mil dólares.
Romper e ficar lá em cima, né? Não só dar uma espetada e voltar.
Isso. E também, se tivéssemos correções mais fortes, elas precisariam achar suporte claro nos níveis dessa FIBA atual. No 0.382, no 0.618. E, claro, um aumento de volume institucional confirmando essa nova estrutura ajudaria muito. Enquanto isso não rola, a FIBA anterior, com esses 134 mil como um topo bem plausível, continua sendo guia macro, sabe? Especialmente para os institucionais.
Isso me lembrou agora aquela máxima do mercado cripto, acho que todo mundo já ouviu. A correção sempre vem buscar o topo do ciclo anterior. Tem a ver com isso.
Totalmente. E isso, assim, conecta direto com a possibilidade de uma correção maior. Pensa comigo. Se o topo deste ciclo for mesmo definido por essas projeções da FIBA antiga, vamos dizer, entre 119K e 134K.
Certo.
O histórico do Bitcoin, lá de 2014, 2018, 2022, ele sugere que a correção depois do topo pode trazer o preço de volta para a máxima histórica anterior.
Que seria os 69 mil dólares.
Exatamente, os 69K. Se isso acontecer, partindo de 134K, por exemplo, é uma queda de uns 45%, mais ou menos.
Uau! É uma correção bem significativa.
Com certeza. E isso levanta uma questão importante sobre o risco, né? E por que essas projeções da FIBA antiga são vistas como resistências tão fortes? O mercado lembra dessas correções passadas.
Entendido. Muita coisa para processar.
O mercado tem memória, né? A estrutura da FIBA do ciclo anterior, especialmente as projeções 1.68 e 2.0 ali perto de 119K e 134K, continua sendo uma referência muito forte, possivelmente usada por grandes jogadores. Então não dá para descartar 134K como um topo potencial só porque a matemática da FIBA atual aponta para alvos mais altos, tipo 167K.
Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? A mensagem principal parece ser: calma lá, vamos respeitar essa sombra da FIBA do passado, até que o mercado mostre claramente, com força e estrutura, que superou essa influência e está criando uma dinâmica nova. É isso.
É por aí. E para fechar, uma provocação final, sabe? Já que esses ciclos de mercado costumam ter padrões que se repetem, ou pelo menos rimam, se esse padrão se confirmar e uma correção mais forte começar a partir desses níveis da FIBA antiga, que outros padrões históricos a gente poderia ver ressurgindo? Talvez no comportamento das altcoins, na dominância do Bitcoin? Fica aí para a gente pensar.
Ótima reflexão.
E claro, sempre bom lembrar o que a fonte diz. Isso aqui é um estudo técnico, uma análise. Não é recomendação de investimento, de forma alguma.
Combinado. Muito obrigado pela conversa esclarecedora.
Eu que agradeço.